podcast Asas à Longevidade. Episódio 3, Fluxo de Caixa. Você fez seu orçamento direitinho e no meio do mês a conta ficou negativa. Dívida com o banco, como assim? É que além do orçamento, você precisa saber quando entra e quando sai o dinheiro na sua conta ao longo do mês. É para isso que se faz o fluxo de caixa. O nome pode assustar, mas é simples. O fluxo de caixa é uma forma de planejar e controlar o dinheiro durante um mês, fluxo de caixa mensal, ou durante um ano, fluxo de caixa anual. Por exemplo, um fluxo de caixa mensal terá os mesmos itens do orçamento doméstico mensal, como vimos no episódio 2, com todos os ganhos e gastos do mês, mas os valores serão distribuídos pelos dias do mês, conforme esses ganhos e gastos vão ocorrendo. E assim, temos uma visão da situação da conta dia a dia. Se for feita uma previsão no início do mês, fica mais fácil visualizar em quais dias haverá ou não dinheiro suficiente para um determinado gasto, evitando saldos negativos e o uso do cheque especial ou parcelamento da fatura do cartão de crédito que geram juros, mais gastos. Vamos entender melhor os componentes de um fluxo de caixa e depois dar um exemplo. Da mesma forma que o orçamento, o fluxo de caixa deve ter um conjunto de ganhos do mês, que chamamos de entradas, por exemplo, aposentadoria, salário. Também deve ter o conjunto de gastos, que chamamos de saídas, por exemplo, aluguel, luz, água, gás, celular, mercado, feira, farmácia, combustível, saque de dinheiro, cartão de crédito e etc. Saldo inicial do período é o quanto se tem de dinheiro no início do dia ou do mês. Total de entradas, que é a soma de todos os ganhos, de todas as entradas, por exemplo, a soma da aposentadoria e do salário. Total de saídas, que é a soma de todos os gastos, de todas as saídas, por exemplo, a soma dos gastos do dia com mercado, luz, água, farmácia, enfim, tudo o que gastamos naquele dia. Saldo final do período, que é o saldo inicial mais o total de entradas menos o total de saídas do mês. Por exemplo, no dia 5 entrou a aposentadoria no valor de R$ 1.400. Nesse mesmo dia, eu paguei R$ 800 de aluguel. Supondo que eu comecei esse dia 5, sem nada na conta, se entrou 1.400 e saíram 800, meu saldo final do dia 5 é de R$ 600. Esse valor de 600 corresponde ao saldo inicial do dia seguinte, dia 6. Outro componente do fluxo de caixa são os dias, no caso de um fluxo de caixa mensal, ou os meses, no caso de um fluxo de caixa anual, que é onde se coloca o valor do dinheiro recebido ou gasto naquele dia ou naquele mês. Total é a soma dos valores de cada item do mês. Por exemplo, total de gastos com o mercado do mês foi de R$ 900, sendo que eu gastei 600 no dia 6 e mais 300 no dia 25 do mês. O fluxo de caixa fica parecendo uma tabela, onde as colunas são os dias do mês e as linhas os itens ganhos, entradas e gastos, saídas. Vamos ver como é que funciona com um exemplo. Dia 1. O saldo inicial na minha conta é zero. Não houve entradas ou saídas de dinheiro. Então, eu não anoto nada. Só vai ter movimento na conta a partir do dia 5. O saldo inicial continua igual a zero, mas houve uma entrada de R$ 1.400 de aposentadoria. Então, o total de entradas do dia 5 é de R$ 1.400. Ainda nesse dia, houve um pagamento de aluguel de R$ 800. Não houve mais nenhum pagamento. Então, o total de saídas nesse dia é de R$ 800. O saldo final do dia 5 é de R$ 1.400 menos 800, que é igual a 600. O dia 6, o dia seguinte, começa com o mesmo saldo final do dia anterior, que é de 600. Nesse dia, teve pagamento de água de R$ 190 e mais mercado de 600. Não teve nenhum outro gasto, nem outras saídas de dinheiro. Então, o total de entradas do dia 6 é zero. E o total de saídas é a soma da água e do mercado, que é de R$ 790. E o saldo final do dia 6? Se eu comecei o dia com R$ 600 na conta e gastei R$ 790, meu saldo final ficou negativo em 190. Ou seja, eu não tenho dinheiro suficiente na conta para cobrir os gastos. O banco vai então emprestar R$ 190 para cobrir a conta negativa, gerando uma dívida que terá um custo e será pago no mês seguinte. No dia 7, não teve entradas nem saídas de dinheiro. Então, o saldo continua negativo em R$ 190. No dia 8, eu comecei com o mesmo saldo negativo de 190. Paguei a conta de luz de 120. Não gastei mais nada, nem entrou mais dinheiro. Então, o saldo final do dia 8, que já era negativo, vai ficar mais negativo ainda, porque eu vou somar os 190 que eu já devo ao banco com os 120 da conta de luz que eu paguei sem ter dinheiro. Ou seja, eu acabei fazendo mais um empréstimo no banco. O saldo da minha conta nesse dia passou a 190 mais 120 negativos, num total de 310 negativos. Ou seja, eu estou com uma dívida de R$ 310 com o banco e eu vou precisar devolver e pagar o custo desse empréstimo, que são os juros a serem cobrados no mês seguinte. Até o dia 10, não tem nenhuma movimentação de dinheiro. Não entrou, nem saiu nada. Ou seja, eu continuo com um saldo negativo de R$ 310. Só que no dia 10, entram R$ 1.200 de um serviço extra que eu faço. O total de entradas nesse dia é de 1.200. Nesse dia, eu gastei R$ 100 com gás, mais nada. O total de saídas do dia 10 é de R$ 100. Qual o saldo final do dia 10? Eu tinha uma dívida de 310. Entraram R$ 1.200 que cobriram esse saldo negativo, então eu fiquei com 890. E gastei mais 100 com o gás, então sobraram 790 no dia 10. E assim a gente vai anotando as entradas e saídas dia a dia, quando houver, até o último dia do mês. Ao final do mês, a gente soma tudo que entrou, total de entradas, e tudo que gastou, total de saídas, por item. No nosso exemplo, o total de entradas foi a soma de aposentadoria de 1.400 com recebimento por serviço extra de 1.200, num total de R$ 2.600. No total de gastos com a casa, luz, água, gás, aluguel, telefone, deu 1.300. No total com alimentação, mercado, feira, padaria, deu 900. O total com saúde e cuidados pessoais, remédios, médico, cabeleireiro, shampoo, creme dental, deu R$ 300. E assim com os demais itens. Se a gente somar todos esses gastos, vai dar R$ 2.600. Então, eu comecei o mês com zero na conta, entrou um total de R$ 2.600 e saiu um total de R$ 2.600. O saldo final é zero. Dá para fazer a mesma coisa para o fluxo de caixa anual, ou seja, a movimentação mês a mês, durante o ano todo. Assim, pode-se ter uma ideia de como fica a conta durante o ano. Se a gente conseguir fazer uma previsão das entradas e saídas do mês antes delas acontecerem, a gente pode prever se a conta vai ficar negativa e, portanto, com uma dívida com o banco. Tendo essa previsão, a gente pode tentar mudar os dias de alguns gastos para evitar que a conta fique negativa. Então, é anotar toda a previsão de entradas e saídas de dinheiro durante cada dia do mês e ver como fica o saldo e como seria possível distribuir melhor os pagamentos. A mesma coisa com planejamento anual. A gente pode fazer uma previsão do total de entradas e saídas de dinheiro mês a mês, durante o ano, e ver como ficam os saldos. Se ficar negativo na previsão, é o caso de ver se dá para rever gastos, deixar de gastar mais no mês, jogar para outro quando tiver mais dinheiro disponível. Nem sempre isso é possível, principalmente quando o que se ganha é muito pouco, mas pode-se tentar diminuir as dívidas desse jeito. E como prever os gastos de todos os meses do ano? É fazer uma média de quanto se costuma gastar no mês, considerando que no começo do ano pode ter gastos a mais com escola, IPVA, por exemplo. Nos meses mais frios pode ter mais gasto com luz. Nos meses mais quentes, mais gastos com água. No final do ano, tem os gastos com Natal. Depois, é só acompanhar os gastos e ganhos reais de cada dia e mês e comparar com a previsão. Assim, a gente atualiza a situação da conta bancária e melhora a previsão na próxima vez. Com a prática, vai ficando mais fácil. Pode parecer um pouco trabalhoso, às vezes até complicado, mas tente e veja como isso vai ajudar você a usar melhor o dinheiro e diminuir as chances de ficar endividado, porque trabalhoso e complicado é se livrar de uma dívida grande.
Este podcast faz parte do projeto Asas à Longevidade, Autonomia e Segurança. Financiado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com recursos do Fundo Municipal do Idoso. Executada por meio do Termo de Fomento TFM 059/2024/SMDHC/FMID com o Instituto Casa Comum. Nos termos da Lei 13.019 de 2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil. Texto e narração: Beli Pires, da Roda d'Água Gestão Socioambiental. Produção: Fernando Mobi Videomaker e Greenhouse Studios.